Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa! Olha, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, o Gustavo Stella, com o apoio técnico do Osvaldo Aguemaia. Nove de maio de 2019, quinta-feira de lua nova, dia da Europa e véspera do aniversário de 43 anos aqui do programa O Homem e a Terra. Aniversário também de Alto Paraíso e Nova Santa Bárbara. Então, para todos os nossos amigos, ouvintes, moradores desses dois importantes municípios paranaenses, vai o nosso fraterno e forte abraço. E vamos começando aqui com um convite para você que é criador de peixes aí na região oeste do estado. Anote aí na sua agenda, olha, no dia 24, agora de maio, acontece em Santa Helena o segundo Encontro Regional de Piscicultura, uma promoção da Emater, da Prefeitura Local e da Associação Comercial e Industrial de Santa Helena. Vai ser no período da tarde, lá no Centro de Eventos do Balneário do município. O encontro integra aí a programação da Expo Santa Helena 2019. Bom, o assunto desse segundo encontro de piscicultura é o mercado do peixe, situação atual e perspectivas futuras. Por isso, os organizadores convidaram dois profissionais que têm muita, mas muita autoridade para falar a respeito desse tema. Um deles é o professor e doutor Antônio Carlos Shidishima, que vai tratar da situação do mercado da tilápia na região oeste. E o outro é a doutora Juliana Alice Loche Nervi, supervisora de assistência técnica em piscicultura na cooperativa Copacol. Ela vai falar sobre o sistema de produção de tilápia Copacol e abordar também perspectivas aí para o mercado do peixe na região e no país. Maiores informações sobre esse segundo encontro regional de piscicultura do Oeste podem ser obtidas diretamente no escritório da Emater em Santa Helena ou pelo telefone DDD 45, número 3268-2020, repetindo DDD 45 e o telefone número 3268-2020, tá certo? E hoje, como de costume, mais uma vez, a gente recebe aqui a extensionista Laís Gomes Adamúquio de Oliveira, do projeto Plantas Medicinais, Potenciais, Aromáticas e Condimentares da Emater. Tudo bem, Laís?
Tudo bem, Amarildo.
E qual é o assunto da nossa conversa hoje?
Hoje nós vamos falar sobre uma planta chamada Ora Pro Nobis.
E por que essa planta tem esse nome assim meio complicado até?
Esse nome ele surgiu a partir de um termo do latim que significa rogai por nós. Porque era comum lá numa região em Minas Gerais o cultivo dessa planta ao lado de uma igreja. E o padre não disponibilizava para os seus fiéis que eles pegassem essa planta lá no jardim da igreja. Então quando eles falavam para o padre orar por eles aproveitavam para pegar a planta lá no quintal. Por isso que ela chama Ora Pro Nobis.
Como você pode descrever essa planta para gente que nunca viu ela na frente?
Bom, a Ora Pro Nobis, ela chama atenção pelo nome diferente que ela tem, né? Ela é uma planta muito rústica, com bom potencial produtivo, da família dos cactos. Ela cresce como um arbusto com espinhos agudos ao longo do caule e dos ramos, o que dificulta um pouco o manuseio pelos agricultores. Por isso, ela é utilizada como cerca-viva. Mas essa planta, apesar de esses aspectos espinhosos, ela é muito nutritiva. Ela possui uma folha com alto teor de proteína e por isso ela é denominada uma punk, planta alimentícia não convencional.
Laís, e como essa planta é cultivada?
Essa planta, ela pode atingir até 4 metros de altura. Por isso, é muito importante que o produtor faça a poda da parte apical da planta, para que ela possa ramificar e facilitar também o manejo. Ela pode ser colhida a cada 6 ou 10 semanas, dependendo da condição climática. Então, ela tem um alto rendimento por hectare. Ela é uma planta que, quanto mais você faz a poda, mais estimula o desenvolvimento vegetativo e a produção de folhas.
E você consome só as folhas?
Isso mesmo. O principal produto é a folha.
E você consome essa folha fresca ou pode desidratar ela para consumir depois?
A folha da Ora Pro Nobis, ela pode ser colocada em bandeja de isopor com filme plástico e armazenada a temperatura de 10 graus, mantendo a qualidade por até 15 dias. Mas ela também pode ser seca e utilizada para enriquecer bebidas, alimentos, a partir da sua farinha. Então ela pode ser acrescentada em pães, massas, barras de cereais. E o grande destaque é a composição nutricional e a elevada concentração de proteínas, que está em torno de 28% da matéria seca.
Laís, e você pode plantar essa planta Ora Pro Nobis apenas para consumo em casa ou ela tem algum interesse comercial também?
É muito importante que o produtor saiba um bom mercado para começar a produzir em escala que não seja só para o seu consumo. Essa espécie é financiada pelo Pronaf, permitindo o custeio da lavoura, mas é muito importante que o produtor se atente à empresa que vai consumir esse produto no final.
Tá certo, Laís. Muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição, pela sua colaboração. Tudo de bom e até a próxima semana.
Até mais.
Olha, a Secretaria da Agricultura divulgou nesta terça-feira, dia 7, o relatório de acompanhamento das principais culturas em desenvolvimento aqui no nosso estado nesta época. Vamos dar uma conferida bem rápido para ver o que conta esse relatório. Batata comum da segunda safra com 37% da área colhida e praticamente todas as lavouras ainda em desenvolvimento ou no estágio de maturação, apresentando aí boas condições de sanidade. Café com 15% da produção colhida, feijão 20% já retirado da roça também e milho segunda safra com colheita começando nas regiões de Toledo e Campo Mourão. Bom, e o trigo com 26% da área já semeada. Esse trabalho está mais concentrado, mais adiantado nas regiões de Umuarama, Maringá, Cornélio Procópio e Apucarana. Olha, o IAPAR e o CIMEPAR, a partir de hoje, estão colocando à disposição dos agricultores o serviço Alerta Geada, que vai informar, com até 48 horas de antecedência, a possibilidade de ocorrência de geadas aqui em nosso estado. É um serviço que visa ajudar principalmente os produtores de café, que têm lavouras novas com até 2 anos de plantio. Nesse caso, sabendo do risco de perdas, eles podem proteger as plantas com o chegamento de terra no tronco, alcançando aí até o primeiro par de folhas. Bom, hoje no estado existem 2.700 hectares ocupados com lavouras de café nesse estágio aí com até 24 meses. Pois bem, segundo o IAPAR, esse trabalho de colocar a terra próximo ao tronco e depois retirar lá no final de inverno tem um custo estimado de R$ 2.500 por hectare para os dois serviços. Um investimento que vale a pena, viu? Se a gente levar em conta que o custo total de implantação de um hectare com a cultura do café fica em torno de R$ 15.000 por hectare. Olha, o serviço Alerta Geada pode ser acessado no site do IAPAR ou do CIMEPAR. Do IAPAR é www.iapar.br e do CIMEPAR é www.cimepar.br. Bem fácil de decorar. Por hoje, meu amigo, minha amiga, tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa o homem e a terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.